trabalhadores entraram em protesto por serem alvo de falso outsourcing. Eles trabalham numa empresa subcontratada pelo Estado, apesar da empresa do Teatro São João ser financiado pelo Estado, ser 100% público e, aliás, nomear a administração do trabalho, a administração do Teatro São João. São cerca de 30 trabalhadores que referem que têm condições de trabalho que são características de falso outsourcing. Ordens diretas do teatro, utilização de equipamentos e instrumentos de trabalho do teatro, o uso de farda obrigatória do teatro com a identificação do teatro, para todos os efeitos são trabalhadores do Teatro Nacional de São João, menos para ter direitos laborais. Aquilo que o Sr. Ministro disse sobre os trabalhadores do Teatro Nacional de São João, que são subcontratados pela empresa Hospedeiras de Portugal, aquilo que o Sr. Ministro disse é que é um caso exemplar, ou seja, deve ser esta a regra. O outsourcing deve ser a regra para os assistentes de sala. O problema é que nem com outsourcing o Estado exige contratos de trabalho com vínculos permanentes. Há assistentes de sala no São João, contratados via Hospedeiras de Portugal, com contratos de uma hora ou com 3 contratos por dia. Porque o falso outsourcing é garantia de uma única coisa. É garantia de precariedade para os trabalhadores. E esse é um compromisso que o Sr. Ministro da Cultura não está disposto a assumir, independentemente de que diga o programa do Governo, o programa do Partido Socialista, que se comprometia em combater a precariedade no setor da cultura. Como é que isto se compatibiliza com declarações do Ministro que dizem que o outsourcing no Teatro de São João é exemplar? E quando confrontado com estas declarações ou com esta regra, não consegue demarcar-se delas, nem consegue dizer que os exemplos têm de ser outros, sobretudo vindo do público. É assim que se normaliza a condição, é assim que se normaliza que a condição dos trabalhadores precários da cultura é essa mesmo, a da precariedade, seja no público ou no privado, sem direitos reconhecidos e à mercê de represálias, à mercê de despedimentos, como aconteceu no São João e em tantas outras instituições culturais e museus no país. Os assistentes de sala podem agradecer ao Ministro que há um ano afirmou que para que não houvesse dúvidas, que não é desejável acabar com a precariedade na cultura. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem 5 pedidos de esclarecimento. 3-2. Muito bem. Para um primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigada, Sra. Deputada Joana Mortágua, pelo tema que trouxe a debate. Devo dizer-lhe que não nos surpreendeu a sua intervenção, feita hoje neste Parlamento. No fundo, não traz nada de novo. Falta-lhe apenas um ato de contrição pelo facto de o Bloco de Esquerda ter sido conivente com o Partido Socialista na geringonça que desgovernou este país. Ao fim de quase oito anos de governação socialista, alguns dos quais com o apoio do Bloco de Esquerda, importa questionar. É este o Ministério da Cultura que Portugal precisa? Será este o Ministério da Cultura com que os setores cultural e da área da comunicação social podem contar para resolver os vastos e graves problemas que enfrentam? Seguramente que não. Senhor Presidente, senhores deputados, o descontentamento e a contestação têm sido permanentes e constantes e a verdade é que o tempo passa e não se vislumbram soluções que terminem com os protestos e as reivindicações que se têm feito sentir nas mais diversas áreas tuteladas pelo Ministério da Cultura. Com efeito, de anúncio em anúncio, o setor cultural e a área da comunicação social continuam mergulhados num verdadeiro inferno, pelo andar da carruagem, não vai terminar tão cedo. Certamente que não será com ironia, arrogância, laxismo e desinteresse que o Ministério da Cultura vai conseguir alcançar os objetivos plasmados no programa do Partido Socialista, sufragado pelos portugueses. Por sua vez, o Grupo Parlamentar do PSD continuará atento e preocupado e não deixará de sistematicamente interpelar o Governo para a necessidade de cumprir as promessas assumidas perante o setor da cultura e da comunicação social. Senhor Presidente, senhores deputados, a cultura enriquece-nos. Um povo sem cultura é um povo muito pobre. Senhora deputada Joana Mortágua, quer o Bloco de Esquerda estar ao lado do PSD para instar o Governo a implementar verdadeiras políticas culturais? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a Sra. Deputada Joana Mortágua por trazer este tema a debate. E o falhanço da nossa vida coletiva é justamente a forma como a política lida com a cultura. A Sra. Deputada fala na arrogância do PS, fala em represálias aos trabalhadores da cultura pelo Partido Socialista, mas o Bloco de Esquerda é igualzinho ao PS e em versão pior. E por isso estiveram juntos 6 anos. Nós não aceitamos que uma força política menor como o Bloco de Esquerda tenha o poder cultural que tem. Isso se chama subversão cultural da democracia, que é aquilo que os senhores fazem. As sociedades sempre tiveram instituições que controlaram o pensamento. No século XIX eram as igrejas e os padres e no século XX passaram a ser os professores e as escolas. Depois o topo passou para as universidades, as novas catedrais de controle do pensamento. O que os senhores fizeram foi tomar de assalto as universidades e o Bloco de Esquerda é o filho mais perverso da subversão política das universidades, da submissão do conhecimento à doutrina. Isto é, os senhores fizeram das universidades fábricas de massificação da doutrinação política. E eu recordo que o Bloco de Esquerda nasceu dentro da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e dentro do SES. E soubemos hoje que o SES do vosso guru, Boaventura de Sousa Santos, professor Boaventura de Sousa Santos, está a braços com problemas de assédio sexual. Há uma investigação académica que prova isso, não digo mais do que isso. Mas uma coisa eu vos garanto, há repressão política para quem não é de esquerda em universidades como as do SES. E a questão que eu quero colocar é se têm algum comentário cultural a fazer ao vosso abuso de poder cultural. E eu digo isto e falo das universidades, porque é das universidades que deriva o controlo sobre o ensino básico e secundário, sobre a comunicação social e sobre os meios culturais e artísticos. A intervenção ali mostrou que os senhores se sentem donos dessas instituições de controle do pensamento. É por isso é que não vivemos em democracia. Se vivêssemos em democracia, as instituições que controlam o pensamento social eram ou politicamente neutras ou politicamente plurais. E os senhores não deixam que isso aconteça. Para terminar, deixo a última pergunta. Os senhores querem respeitar a democracia enquanto liberdade de pensamento e pluralismo cultural ou querem continuar a imaginar que o vosso poder muito cultural obrigado. Minúsculo vai continuar a amordaçar uma sociedade inteira? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para um pedido de esclarecimento em nome do grupo parlamentar do Senhores Deputados, para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Mortágua, nós ouvimos com muita atenção o seu comentário que nos trouxe hoje aqui. E há uma coisa que não posso deixar de lhe dizer logo à cabeça. Há, de facto, nas suas afirmações, não só distorção de frases e afirmações, como fundamentalmente um escamotear de processos. No que diz respeito à Lusa, vamos centrar-nos na Lusa, o Ministério da Cultura teve uma atitude permanentemente de diálogo, contrário ao que acabou de dizer. E esse diálogo, inclusivamente, está presente numa coisa. Depois daquilo que o Sr. Deputado há bocadinho dizia, com alguma ironia, que é sempre culpa do Passos e do PSD. Sim, foi culpa do Passos e do PSD que cortou para 10 milhões a indemnização compensatória da Lusa. Mas nós, quando a revemos, quando começamos a revê-la, e neste momento fomos subindo, atendendo, depois de falar do Sr. Ministro da Cultura e da atenção às finanças, à contestação dos trabalhadores, houve uma concertação no sentido de aumentar a indemnização compensatória. Foi com base no aumento dessa indemnização compensatória que o Conselho de Administração passou a trabalhar e a proposta neste momento que está em cima da mesa passa de 35 para 74 euros de retroativos, de aumentos salariais de retroativos a janeiro. Eu gostava de dizer que esta nova proposta representa aumentos de 7% de remunerações mais baixas, de 2% para as remunerações mais altas, sendo que a maioria dos trabalhadores tem uma progressão, 72% deles tem um aumento entre 4% a 7%. Poderia dizer mais algumas coisas, mas de facto, senhora deputada, esta parte do processo a senhora escamoteou-a. Relativamente à precariedade, senhora deputada, o Partido Socialista é o governo que trouxe aqui e discutiu, primeiro com longas negociações com os parceiros sociais, porque nós cultivamos o diálogo, e aqui na especialidade também com o Bloco de Esquerda, a principal reforma laboral, a reforma da agenda do trabalho digno, onde a precariedade foi uma das questões centrais, com vários passos que foram aqui dados, criminalizando inclusivamente o trabalho não declarado. Vamos pegar no exemplo que a senhora aqui trouxe, vou já te concluir, relativamente ao Teatro Nacional São João. É falso que o senhor Ministro tenha falado que isto era uma situação exemplar. O que ele considerou situação exemplar foi as regras que foram impostas à empresa de outsourcing no recrutamento dos trabalhadores, impondo que todos eles tivessem contrato. E foi isso que o senhor Ministro disse. E não disse outra coisa a não ser exatamente esta. Além de que estamos a falar de cerca de 88 trabalhadores, todos eles têm contratos individuais de trabalho, seja em qual for, no caso do Teatro Nacional São João, e a única coisa que está em outsourcing são os assistentes de sala. E estes assistentes de sala, como eu já aqui repeti, foi imposta à firma que todos eles também tivessem contrato de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem agora a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada, eu medi bem as minhas palavras e ouvi bem as do senhor Ministro. O senhor Ministro considera que para a atividade de assistente de sala, o modelo de outsourcing é exemplar. Acontece que, mesmo nesse modelo de outsourcing, que o senhor Ministro considera que é muito adequado, dado a sua flexibilidade, por um lado nós consideramos que é errado, porque um trabalhador que está a dar a cara por um Museu Nacional perante o público, com uma farda do Museu Nacional, com horários impostos pelo Museu Nacional, com todas as regras de um Museu Nacional ou de uma sala de espetáculos nacional, independentemente da flexibilidade que lhe queira ser imposta, é um trabalhador e deve ser um trabalhador do Ministério da Cultura e dessa instituição cultural em particular. Mas independentemente disso, independentemente de nós considerarmos que está a ser utilizado falso outsourcing em imensas instituições financiadas pelo Estado ou que dependem diretamente da tutela do Estado, também é verdade que nesse falso outsourcing não estão garantidos os direitos aos trabalhadores. Também é verdade que há trabalhadores a ser dispensados, também é verdade que há trabalhadores a ser vítimas de represália por essas instituições e também é verdade que há trabalhadores que têm contratos perfeitamente indignos, contratos de uma hora, três contratos por dia e, portanto, a existência de um contrato com uma empresa de outsourcing não significa por si só que esta é uma situação laboral que nós queremos ver numa instituição nacional que garante a cultura em Portugal, além de que ela não é única, porque o Sr. Ministro não tem uma palavra para dizer aos trabalhadores do Mate, aos trabalhadores de Serralves, aos trabalhadores a quem a Fundação EDP diz que a precariedade é a regra e continuará a ser a regra, aos trabalhadores que sofreram represálias, que fizeram queixas à ACT, casos que são conhecidos. E o Ministro, mesmo confrontado com os grupos parlamentares, não tem uma palavra para lhes dizer. Em relação à Lusa, eu repito aquilo que disse esta tarde, que é, o Sr. Ministro, o que disse hoje à tarde, mais uma vez, foi que está a negociar com o Ministério das Finanças para garantir que há um aumento de 74 euros para a Lusa, que já é o aumento garantido pela administração nas negociações com a Lusa. Ou seja, está a negociar com o Ministério das Finanças para ver se a Lusa não tem prejuízo ao dar, não entra no seu déficit, aumentar os trabalhadores 74 euros. Não nos disse se está ou não em cima da mesa e qual é a posição do Ministro da Cultura sobre o aumento anunciado pelo Ministro das Finanças para o setor empresarial do Estado de massa salarial para 6,3% e o aumento adicional para os funcionários públicos de 1%, se esse aumento vai ou não ser aplicado aos trabalhadores da Lusa, que acho que era o mínimo que o Ministro da Cultura devia dizer, é que sim, senhora, estava a defender junto do Ministro das Finanças essa posição. E depois nós apelaríamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para aprovar o nosso requerimento para a vinda cá do Ministro das Finanças.